Isso demonstrou um compromisso. E isso mostrou à Suprema Corte brasileira que respeitamos republicanamente os poderes constituídos, mas não estaremos alheios e alheias a nada que se passa em nenhum deles, quando se trata de fazer valer a Lei Maria da Penha, de proteger as mulheres brasileiras. Ao proteger as mulheres brasileiras, nós estamos construindo uma sociedade de paz, respeito e tolerância que vai repercutir sobre as novas gerações e que, para além de processos judiciais, estamos construindo processos da constituição de novos cidadãos e cidadãs com postura de respeito aos direitos da pessoa humana e, em especial, aos direitos das mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, ministra Irene Lopes. Sua contribuição é de fundamental importância para essa subcomissão. Tenho certeza que vai haver uma bela parceria para que a gente possa aqui ampliar os debates, para que a gente possa dar nossa contribuição para avançarmos nessas conquistas. Eu gostaria também de registrar a presença da Aparecida Gonçalves, a nossa amiga Cida, que é secretária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada pela presença, Cida. Da Suzane Cabral, secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Da Ana Cláudia, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Muito obrigada pela presença de todas. Eu queria dizer também que a nossa ministra, Irene Lopes, daqui a pouquinho vai precisar se ausentar, porque ela tem uma reunião. E eu passo agora a palavra para a nossa ministra Luísa Bairros, ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Ok, obrigada, senadora. Bom dia a todas. Eu cumprimento, em primeiro lugar, o Senado Federal, por meio da Comissão de Direitos Humanos, por essa decisão da criação da Subcomissão das Mulheres. E gostaria, nesse momento, de levantar talvez duas questões inspiradas pelas falas que me antecederam. Mas antes, lembrando que no último dia 15 de março, nós instalamos no governo federal o Fórum de Direitos e Cidadania, que é um fórum que reúne um conjunto de ministérios, do qual a CEPIR, a SPM, Direitos Humanos, Cultura, fazem parte, junto com a Secretaria-Geral, e para o qual também são convidados outros ministérios com agendas afins naquilo que diz respeito mais especificamente à promoção da igualdade. E foi muito importante porque, no momento da instalação desse fórum, a presidenta Dilma fez uma fala alertando para a importância do trabalho que esses ministérios realizam dentro do governo, que é um trabalho que é feito como é feito através de programas, de ações muito concretas, dirigidas a determinadas dimensões da vida social, mas que também é esse fórum. E aí é que reside a novidade da fala, um fórum responsável por induzir valores novos para a sociedade brasileira. Essa orientação dentro do trabalho desse fórum, ela ganha uma importância muito grande, porque passa a colocar como necessidade para todas e todos nós pensar para além daquilo que representa a possibilidade das pessoas terem acesso à alimentação, à habitação, à escola, à saúde, que são dimensões importantes e consideradas importantes tradicionalmente na sociedade, mas que para além desses direitos, que nós também devemos fazer um esforço, que é um esforço no sentido da mudança das mentalidades, porque é com a mudança das mentalidades é que nós vamos tornar essas conquistas, que são as conquistas dos direitos básicos, sustentáveis no longo prazo. Penso que nesse processo de mudança de mentalidades, a existência de novas leis que apontem para formas novas de relações sociais no Brasil ganham uma importância que é fundamental. Todas as leis criadas a partir da Constituição de 88, que se dirigem a questões relativas ao combate ao racismo e à discriminação racial, à igualdade de direito entre brancos e negros, igualdade de direitos entre homens e mulheres, fazem parte desse lastro legal que nós precisamos para poder fazer valer essas novas formas de pensar as relações sociais. E é dentro disso, sem dúvida alguma, que se insere esse nosso debate sobre a Lei Maria da Penha, que toca todas as questões relativas à violência doméstica e familiar. Nesse sentido, eu acho importante levantar um aspecto. Para nós outras que não somos da área jurídica e que temos uma dificuldade grande de entender por que a Lei Maria da Penha é questionada, já foi questionada na sua constitucionalidade, ou por que a lei ainda hoje se defronta com tantos problemas do ponto de vista das interpretações, eu acho que é algo que não tem especificamente a ver com a lei, que, conforme já disse a ministra Irine, é considerada um dos três melhores instrumentos legais no mundo para tratamento dessa questão. Então, se isso não tem a ver com a questão da legislação em si, é óbvio que essas dificuldades, elas dizem respeito ao campo das mentalidades. É uma lei que... eu acho que mais do que qualquer outra no Brasil, toca profundamente na questão da dominação masculina. É simples assim. A Lei Maria da Penha, quando ela define como formas mais comuns de violência, a violência patrimonial, a sexual, a moral, a psicológica e, no limite, a violência física, o que ela está dizendo é que os homens não podem ter direito de vida ou morte sobre as mulheres, é que os homens não podem exercer sobre o corpo da mulher qualquer tipo de domínio. É disso que se trata. E quando ela trata disso, ela atinge mortalmente os poderes que são criados no cotidiano das nossas relações com os homens, poderes esses que no cotidiano reafirmam, inclusive, a possibilidade do poder institucional ainda ser praticamente uma prerrogativa dos homens. Então é por isso que a Lei Maria da Penha é e será durante algum tempo a lei, apesar de ser uma das mais conhecidas, porque eu nunca vi uma lei ter sido distribuída na mão das pessoas que se beneficiam dela, do modo como a Lei Maria da Penha é, e isso graças ao movimento de mulheres que se encarregou de fazer essa reprodução e de tornar essa lei conhecida em todos os campos do país. Então, eu acredito que uma parte do nosso, da nossa tarefa, da nossa responsabilidade em relação a essa lei é tornar visível aquilo que ela tem de mais essencial. É uma lei contra a dominação masculina, sim, E se nós não deixarmos isso evidente, nós corremos o risco de ficar trabalhando em cima de questões aparentemente concretas, aparentemente técnicas, como podem muitas vezes ser construídas as questões do direito, e isso não será suficiente para fazer com que nós tenhamos essa lei aplicada na plenitude em que ela deve ser aplicada, em benefício de todas as mulheres e de toda a sociedade brasileira. Para além desse primeiro aspecto, eu gostaria também de levantar uma segunda dimensão nesse debate, que essa sim tem um caráter mais prático, e que diz respeito a todo um esforço que foi feito e tem sido feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, no sentido de constituir no Brasil as redes de atenção às mulheres em situação de violência. Isso foi e tem sido objeto de um grande investimento do governo federal, num trabalho em parceria com os governos estaduais, mas o que eu percebo em relação a essa possibilidade de fazer com que as redes sejam construídas e fazer com que elas tenham um efeito concreto na vida das mulheres, nós precisamos ganhar um apoio mais efetivo dos governos estaduais, das prefeituras municipais, para que essas redes se concretizem. É muito importante, portanto, que pare e passo com essa luta, que é uma luta que eu considero a mais ideológica, que desvende, como eu falei, o que existe de mais essencial na lei, que nós possamos também desenvolver um trabalho no sentido de fazer com que os compromissos dentro do Pacto Federativo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher sejam efetivamente cumpridos. Nós precisamos fazer com que os centros de referência que foram criados sejam encarados na sua função de complementariedade em relação às delegacias policiais. Nós precisamos fazer com que cada vez mais as delegacias cumpram um papel que é o papel policial propriamente dito, deixando para outros pontos dessa rede todo o apoio que a mulher necessita em situações de violência, como assistência social, apoio psicológico e etc. E nós precisamos fazer também um trabalho mais efetivo junto aos governos do Estado, na sua relação com os tribunais de justiça, para que possamos assegurar recursos para a criação das varas especializadas, como foi levantado pela nossa ministra Irine. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha é algo, como já foi dito aqui, e eu aproveito para repisar, não é algo que dependa exclusivamente de uma determinada esfera de poder ou de uma determinada esfera de governo. Mas nós precisamos fazer com que todos esses atores sociais, todos esses agentes, governamentais ou não, passem a agir de uma forma que já foi e que já está definida pela ação da Secretaria de Mulheres. E isso nós precisamos contar com uma presença mais efetiva das parlamentares, dos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, no sentido dessa pressão dentro dos seus estados para que esses mecanismos que foram criados se viabilizem da forma em que eles foram planejados. Eu acho que dessa forma nós tiramos um pouco de um certo isolamento, eu diria, os órgãos de políticas para as mulheres que têm ficado com a responsabilidade responsabilidade quase que exclusiva de levar essa agenda adiante. E é fantástico que nós pensemos que mesmo nesse isolamento nós tenhamos conseguido avançar tanto nos últimos anos. Mas certamente atingimos hoje um patamar do qual nós só poderemos sair com esse compromisso efetivo que seja assumido na mesma medida e com a mesma convicção por todos os outros setores da sociedade e por todas as outras instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, ministra Luísa Bairros. Sem dúvida nenhuma, a nossa presidenta Dilma fez uma belíssima escolha, com ministras competentes, comprometidas e que mostram conhecimento, sabedoria, na realização dos seus trabalhos. Então, eu quero agradecer imensamente à ministra Luísa por sua participação, pela excelente explanação feita nessa comissão. Eu queria dizer que a ministra Irine já precisa se ausentar. E que Goreste não vai não ficar? Pois é, eu gostaria de dizer que o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, ele vai fazer agora uma explanação sobre o trabalho realizado pelo Ministério da Saúde no que diz respeito à saúde da mulher. Por isso, a pressa que nós temos em concluir os trabalhos dessa audiência pública. Mesmo assim, a gente passa a palavra para o representante do Ministério da Justiça, o senhor Eduardo Dias.